O programa de hoje é dedicado às mulheres. Você vai ouvir uma entrevista muito interessante com uma das mulheres mais interessantes do Brasil fácil. A gente está falando da estilista, fotógrafa e figura do Grand Monde, Gilda Midani. Uma entrevista que a gente fez para a revista TPM desse mês, que fez muito sucesso, está repercutindo bastante. A Gilda é certamente uma das mulheres com maior experiência de vida, apesar de ser ainda jovem, né, tem uma experiência impressionante de vida. Ela foi casada com várias figuras bastante interessantes, com personalidades aí da história cultural brasileira, trabalhou com muitos artistas de ponta da música brasileira, fez figurino para peças e óperas ao redor do mundo, é atualmente casada com André Midani, que é uma das figuras de maior expressão na história da música popular brasileira, né? O cara dirigiu grandes gravadoras, foi responsável por grandes projetos musicais aqui no Brasil, amigo íntimo de quase todos os artistas de uma certa geração aí dos últimos anos no Brasil. Enfim, você vai conhecer um pouco da história de uma mulher contemporânea muito interessante, a Gilda Midani, hoje aqui no Tribo FM. Vale a pena ouvir essa entrevista, pode ficar por aí que você vai gostar. Olha só, quero aproveitar para lembrar todo mundo que já começamos aí com os preparativos para a 7ª edição do Prêmio Trip Transformador. Já são 7 anos que a gente vem homenageando e divulgando basicamente o trabalho de um monte de gente que dedica suas vidas para transformar o outro, para melhorar a vida dos outros. Essa é uma boa maneira de resumir o espírito do Trip Transformadores, né? Gente que bota a sua energia para melhorar a sociedade mesmo, para servir ao outro. Então, com isso, a Trip procura, até mostrando esses casos, né, esses exemplos, inspirar a todo mundo para que as pessoas repensem um pouco seus valores e também comecem a se voltar um pouco para esse lado. Se você quiser conhecer mais sobre o Prêmio Trip Transformadores e também sobre os homenageados desse ano e os das outras edições também, dos anos passados, é só ir lá no trip.com.br/transformadores. A gente agradece bastante sempre o patrocínio do Boticário e do Itaú, que são os principais apoiadores do prêmio, e também aos nossos co-apoiadores aqui da Suzano Papel e Celulose, H2O, Audi, Go, Academia de Filmes, Almap BBDO, Update or Die e, lógico, pessoal aqui da Rádio Eldorado FM. É uma festa, uma alegria para a gente saber que cada vez tem mais companhias, mais gente apoiando e se juntando a essa ideia. É isso aí, daqui a pouquinho uma grande mulher com a gente hoje aqui, Gilda Midani, no Trip FM. Mas antes a gente vai com Violent Femmes e a faixa Blister in the Sun.
Você está no Trip FM.
Nossa convidada de hoje é dona de uma história de vida absolutamente incrível. Ela viajou o mundo, se relacionou com figuras ilustres da cultura brasileira, como, por exemplo, o jornalista Tarso de Castro, o diretor de fotografia Tuca Moraes, o diretor de teatro Gerald Thomas e com o André Midani, seu atual marido, um dos nomes mais importantes da história da música popular brasileira. Fotógrafa e figurinista, ela trabalhou com nomes de peso da música aqui nacional, como Caetano Veloso, Lenine, entre vários outros. Ela fez figurinos para diversas companhias de teatro pelo mundo. Na sua mais nova fase, ela tem feito muito sucesso como estilista, uma criação muito original e particular. Várias atrizes, Mariana Ximenes e outras figuras aí do mundo das artes, da televisão, usam as roupas desenhadas pela nossa convidada de hoje. Então é isso, hoje aqui no Trip você vai conhecer melhor a Gilda Midani, que é mãe da Ana e do João Vicente, que aliás é ator e um dos criadores do fenômeno da internet Porta dos Fundos. Portanto, ela é sogra da nossa querida amiga Sabrina Sato, né? O João Vicente está namorando aí a Sabrina Sato já há algum tempo. Essa entrevista com a Gilda foi feita pela jornalista Micheline Alves, originalmente para a revista TPM. A gente captou com alta qualidade para mostrar para vocês que nos acompanham aqui no rádio também, aqui no Trip FM. Então, você vai ouvir hoje os principais trechos desse papo, uma das mulheres mais interessantes do Brasil, pode acreditar, Gilda Midani. Bom, nessa primeira parte do papo com a Gilda Midani, ela vai falar um pouquinho sobre o sucesso do filho João Vicente, né? Todo mundo sabe, Porta dos Fundos realmente foi um sucesso avassalador, né? Muita gente acompanha na internet, enfim, as figuras já extrapolaram o mundo da internet, quase todos estão trabalhando em programas de televisão, em teatro, fazendo shows de stand-up, etc. Ela vai falar um pouquinho sobre o assédio da mídia sobre o filho dela, o João Vicente, né? A inauguração, lançamento do livro, enfim, histórias bem divertidas. Com esse outro ângulo da nossa convidada de hoje, a Gilda Midani, que é ser mãe de celebridade da internet e agora, se isso não bastasse, sogra da Sabrina Sato. Vamos ouvir.
Não há felicidade maior do que assistir a felicidade dos filhos, né? Isso é incrível, incrível. Um dia eu fui no lançamento do livro deles aqui no Rio, eu tinha comigo um pedido, imagina, uma semana antes. Me escreve um e-mail, Domingas, mulher de Jorge Ben, imagino que é amigo nosso, mas que jamais escreveu uma coisa, por enquanto, até agora a gente está mais próximo, dizendo que eles eram loucos pela Porta dos Fundos, né? Em Orlando, que eles viviam, ela, os filhos, o Jorge, que viam aquilo, era o programa da família de domingo, e eu falei, pô, e era a véspera do dia, eu falei, Domingo, eu vou te mandar um livro amanhã. E eu, então eu comprei, e quando eu cheguei, a fila aqui no shopping, eu cheguei meia hora antes da hora marcada, já vinha até a escada rolante. Eu entrei, eles não estavam naquela mesa, né? Daqui a pouco desce lá de um tal do mezanino com segurança, a sua maior que eu já vi em toda a minha vida. A tal da fila gritava, feito fosse Michel Teló, Justin Bieber, sei lá, era um negócio. Ah! Falei, cara, ele passou assim por mim, ele me viu, ele fez assim, ó, como que ele diz? Não dá pra chamar. Eu tava com a Mariana Ximenes, minha amiga. Então a gente chegou ali perto daquela corda, quando eles entraram lá, e eu queria, pô, pelo menos o livro do Jorge Ben. E eu sei que aí o segurança, orientado lá, sei lá, pela pessoa, assessoria de imprensa, abriu para Mariana. E ela falou, mas a mãe do João deixa ela entrar. Aí tinha uma senhora na fila, muito engraçada, talvez a única pessoa de mais de 20 anos que devia ser mãe na fila, que ficou fascinada. Você é mãe de qual? Você é mãe de qual? Eu falei, meu Deus, quando é que eu pensei que eu ia estar respondendo, você é mãe de qual? E aí ela brigava com segurança, como é que vai deixar a mãe do menino entrar? Eu sei que depois eu entrei lá e, na verdade, consegui autógrafo só pro livro do Jorge Mendes. Ah, com muita naturalidade, não tenho, eu até, ele, porque eu não, a mim não afeta absolutamente, até a minha relação com a imprensa, eu tenho uma certa relação e tudo, e com celebridade, é muito, muito discreta, e não tem nada de violento, eu não sou, né, incomodada por ninguém, então isso sempre tive, desde o intervalo aos 10 anos de idade. Ele sentiu, ele um certo momento ele ficou, eu vi o João, acho que até antes da Sabrina, eu acho até que a Sabrina é uma aula, é um fenômeno de como lidar bem com essas coisas, né, assim, para quem está com algum, ele ficou machucado, assim, ele se sentiu um certo momento, assim, depois da Cleo, aquela coisa toda que é violenta mesmo, mas ao mesmo tempo ele estava perseguindo uma carreira dele também, onde a notoriedade é um asset, não é uma coisa que você tem que fugir, pelo contrário, ela tem que ser bem-vinda, né? Senão vira realmente... Falei, João, o aprendizado é esse, como lidar com isso? Que de alguma maneira você tem que lidar. Tem lá, tem... Como é o Sean Penn, que chuta a cara dos caras, tem os outros que se aproveitam. Agora, não era assim, também, ele estava reclamando muito, que tinha sido fotografado num determinado lugar. Eu falei, olha, senão tem que ser igual o Roberto Carlos, que só leva a moça num quarto de hotel para jantar do lado... Então você se blinda. Acho que eu acho que é um inferno também, né? Então, é essa dificuldade. É isso que você tem que desenvolver. E aí, mas ele de novo, é conflituoso, mas eu acho que não incomoda ele muito. Claro que deve incomodar alguma coisa. Incomodar é um menino, não lembro quem era aquele menino casado com a... Como é que ele chama? Eduardo Moscova. Eu nunca vou esquecer. Não sei por que eu não esqueço isso. Que nem é uma pessoa... Né, que vende tanto uma coisa assim, que estava um momento negro no vizinho da janela fotografando a mulher dele. Porra, isso sim é um... Quando você está jantando com a gata num restaurante, é natural que isso aconteça e seja bem-vindo. Mas eu acho que ele está muito bem, está muito feliz. Eu tenho visto ele pouquíssimo, natural, né? É um tsunami, assim, né, da coisa... E acho extraordinário que tenha sido ao mesmo tempo e proporcional, né? Ele hoje, eu acho que é das maiores celebridades da coisa alternativa, e a Sabrina a maior celebridade do mainstream, do pop, né? Então, acho que é bom, acho que um valida o outro, acho que a combinação é muito saudável. E sinto que, pelo pouco que eu conheço dela, pelo muito que eu conheço dele, que tem no fundo disso tudo tem valores muito prosaicos, no bom sentido. Ou seja, tudo que o João quer é casar e ter filho, cachorrinho, família e tudo. E eu sinto que ela também. Eu acho, eu sou muito... Tenho muita simpatia pela história e por ela. Ela é encantadora.
A gente está batendo papo hoje com a fotógrafa, figurinista e estilista Gilda Midani. E como nesse trecho que a gente acabou de ouvir, a Gilda citou o grande Jorge Benjor, a gente vai rolar um som dele aqui para fazer o match aqui. A faixa é Brother, do disco Tábua de Esmeralda, que foi gravado em 74. Seguramente um dos melhores discos da carreira do Jorge Benjor. E olha que é uma carreira frutífera, então não é fácil qualificar alguma coisa como o melhor da carreira dele. Mas esse disco realmente é especial. Vamos de Jorge Benjor, e na sequência a gente volta com essa figuraça, essa mulher... Super interessante, Gilda Midani, nossa convidada de hoje aqui no Trip FM.
Brother, prepare another. FM. Oh, baby.
Estamos de volta com o Trip FM. No programa de hoje você está ouvindo uma entrevista bem legal que a gente fez aqui com a estilista Gilda Midani. Ela é uma mulher interessantíssima, como você já está percebendo. No trecho agora, ela fala sobre maternidade. Ela que é mãe da Ana e do João Vicente, que é o ator e ator, né, e trabalha também na parte de business lá, de venda de publicidade, e é um dos criadores desse verdadeiro fenômeno da internet e do humor, né, da comédia brasileira, o Porta dos Fundos. Vai falar também sobre o casamento dela com Tarso de Castro, né, que, para quem não sabe, foi um dos jornalistas mais importantes do Brasil, em especial nos anos 60, 70 e 80. Era da turma do inicial do Pasquim, fez muita coisa aí o Tarso de Castro, um cara charmosão. Enfim, foi o primeiro marido dela, se eu não me engano, né? O Tarso de Castro é o primeiro marido dela. Vamos ouvir então, da própria Gilda Midani, essa história. Vamos lá.
Eu sou muito sábia na minha versão selvagem, assim, na minha versão primitiva. Eu vejo isso. O João, né? Que é meu primeiro filho. Ele foi fruto total de uma coisa muito. Pensada, assim, eu primeiro me apaixonei perdidamente pelo pai dele, pelo Tarso, muito jovem, né, eu tinha 20 anos, ele tinha 40, era um senhor, hoje em dia não é 40, mas naquela época era, e eu percebi que ele estava muito doente, eu tive, assim, a primeira vez que a gente saiu, segunda, sei lá, eu vi ele tendo uma crise de pâncreas, uma coisa que eu tive, não sei se intuição, o que a gente chama isso, mas eu sabia que aquilo ali tinha uma finitude. Aquele cara ia desaparecer em algum tempo, que eu até te confesso, juro a você, que eu tinha uma coisa de 8 anos, eu achava que... E pela maneira que ele era, completamente, aquele gênio, aquela maravilha de pessoa, mas com nenhum apego à memória ou à coisa, materialidade da produção dele. Então ele não tinha nada guardado, eu tinha a sensação de que se ele não fosse continuado... Ele ia desaparecer, eu queria continuar aquilo, era um desespero de imortalizar ele, sabe? Então eu sentia que eu tinha esse espaço vazio do amor incondicional, não tinha nada que me prendia nesse mundo, sabe? Assim, quer dizer, tinha meu pai lá distante, muito querido, mas muito distante, aí não tinha minha mãe. Eu vou ter um filho desse cara, eu vou perpetuar essa raça, era uma coisa muito assim. E todo mundo, quando eu fiquei grávida, meu pai deixou de falar comigo, falou, imagina, Tarso era o Tarso, você viu, outra coisa lá de trás, eu aos 7 anos de idade eu morava na rua Paul Redfern, 19, em Ipanema, e ele se mudou para ali com a Bárbara Oppenheimer, a primeira mulher dele, eu ficava em cima do muro, olhando aquela casa que tinha Chico Buarque tocando violão, Marieta, Leila Diniz, aquilo era era fascinada por aquilo. Passando o tempo, a gente na carreta, que era assim meio a plataforma, o rodeio do Rio de Janeiro na época, ele entrando, charmosíssimo, ele e meu pai fazendo algum comentário assim, ó, a coisa mais desprezada, mas ao contrário, assim, odiada também não é o caso, mas pelo establishment, né, aquele cara que... E foi até assim que eu resolvi... Saí com ele, daí passaram-se esses anos todos, eu lá em São Paulo, eu fazia a revista Status Plus, com o Ricardo Van Steen, que era o meu namorado, com quem eu tinha de morar lá, o tal Estética, Perfeição, Beleza, e uma das minhas funções como assistente era buscar a coluna, que a última página da Status era o Tarso que escrevia, na redação do lado da Careta, imagina, então a redação da Status, Daniel Mais era o diretor, num chiquê, era tudo cor pastel, tinha uns cachorros brancos embaixo da mesa, Daniel... Aqui, Ricardo, com aqueles ternos impecáveis. E a da Careta, era, imagina, Fortuna, Tarso, Jaguar. Era, não sei se era divertido, mas era assustador, era um botequim, né? Um botequim doido com aquele monte de homem. Ele me pegava, me pregava na parede, assim, queria me beijar. E eu, cargou de cachaça. Eu dizia, mas esse homem... Mas ficava fascinada, tudo que é meio, né, assim. Até que um dia me disseram, deu tiro numa fulana no meio da rua, roubou o brilhante. Eu sei como isso cada vez ficou mais fascinante aquela história. E eu fui trabalhar com o David Zing, como assistente. E o David, diferente, era muito amigo do Tarso. Falou, nada, ele é incrível, né? Eu falei um dia, tá bom, vou aceitar um convite, vou sair com ele. Me apaixonei por ele. Pronto, aí o meu pai deixou de falar, eu não concordo, você não é minha filha, não falo mais, não me fale mais comigo. Meu pai tinha esse jeito, brigava, ele deixava de falar. E quando o João ia na gravidez, tinha muito esse papo. Imagina se essa criança é filha do Tarso. Tarso tem 40 anos, transou com todas as mulheres do Rio de Janeiro e adjacência. Nunca... teve filho, porque não pode ter filho? E essa menina, agora parece uma menina de 19 anos do Arpoador do Rio de Janeiro, filho do surfista do Arpoador, naturalmente. Obviamente que a criança nessa cara do Tarso, já com, inclusive com cara de bebum, né? Já tinha aquelas bags embaixo do olho. E eu, que tinha muita insegurança do que se eu ia saber cuidar de uma criança, tinha mesmo. Não tinha mãe, não tinha irmã para me ensinar, não tinha nada. Eu sabia tudo, Michelle, mas tudo, assim, eu comi placenta, eu tive essa, uma das desejos de aprender aquilo, teve uma, a Eva Reich, que é uma filha do William Reich, veio ao Brasil, eu vi que ela estava dando um congresso sobre parto natural, e eu fui, e na verdade só tinha eu de grávida, só tinha muitos profissionais da área, né, então eu virei modelo das conferências dela, fazia os exercícios todos comigo. E ela depois me contou que ela tinha essa convicção, que era um negócio que, imagina, no país que mais faz cesárea no mundo, ela não ia nem chegar nesse ponto de falar de comer placenta. Bastava, se ela conseguisse um pouquinho mais de parto natural, estava bom. Mas que ela acreditava nisso, pelas razões lá de que é um estimulante de glândulas que provocam hormônios, que, portanto, ativam muito o leite, o útero volta para o lugar. E o terceiro que me comoveu, que estimula a endorfina, que não dava tal da depressão pós-parto, que eu tinha horror. Não tinha nada, eu sabia tudo, eu tô dizendo, nasceu um minuto, eu tava amamentando, cuidei dele sozinha e muito bem até, sei lá, um ano e meio, dois, aí eu separei do Tarso, e aí eu me deu uma paura mesmo, eu achei assim, porra, e agora? Minha vida acabou, quer dizer, não, eu tô presa nessa criança, vou ter que ficar cuidando dessa criança, sem que houvesse a tranquilidade e o conforto de um... que eu estivesse ganhando outras coisas, que eu também tivesse o meu homem, a minha casa, eu sozinha, né? Aquilo não tinha funcionado, tá? Você já estava namorando a minha melhor amiga, aquelas coisas. E aí eu tinha o universo que mais me fascinava, que até hoje eu tenho esse fascínio, e que foram essas pessoas que me acolheram muito, né, aos 16 anos, antes de ir para São Paulo, que era uma prima minha e a turma dela, que era um povo que andava de barco à vela pelo mundo. Imagina, assim, a liberdade em forma de vida, né? E eles estavam todos no Caribe, num veleiro, em San Bart, não sei o quê, me chamando para ir. Eu fui lá para dar uma respirada. E quando eu voltei, eu fui pegar o João de novo e o Tarso lá, não, agora você não... Agora ele vai ficar comigo, ou eu vou brigar com você na justiça. Ele fez milhões de ameaças. Eu falei, não, na justiça você continua brigando com o Jânio Quadros, deixa que eu me adapto aqui, eu me incluo na tua vida. E assim eu... Tarso escreveu o tal do livro Pai Solteiro, ele capitalizou pra caramba em cima disso. E eu falei assim, eu tive esse filho porque eu queria ele desse pai. Eu quero que ele tenha esse contato com essa pessoa não vai durar muito. Então é um trabalho dobrado, ao contrário, mas eu quero que ele fique ali.
Bom, a gente já vai continuar o papo aqui maravilhoso com a Gilda Midani, mas antes a gente vai com um músico meio norte-americano, meio venezuelano, Devendra Banhart. A faixa é Pensando em Ti, do disco Cripple Crawl, de 2005. Aliás, o Devendra vai estar na próxima edição da TPM, uma matéria bem legal, uma entrevista exclusiva, um ensaio fotográfico e tal, com esse artista que é... realmente talentoso, você vai conferir agora. Vamos de música então com Devendra Banhart e daqui a pouquinho a gente volta com a Gilda Midani no Trip FM de hoje.
Pensando cada dia, cada hora, pensando en ti. Caminando, mi cesta llena de moras son para ti. Temprano, por la tarde y por la noche, sueño de ti. Santa María de la Feira, qué placer ir. La gente buena solo goza, nunca hay pena. ¿Pa' qué sufrir? Jugando en el mar, en la arena, viviendo así. Ventana blanca, ay, que venga la mañana, ay, que venga otra vez. Esperando, así es como yo paso mi tiempo, esperando a Inanie y rezando por su calor, por su aliento sobre mi piel. Que me ayude a mí, a mí. Buscando con mi ancla en la marea, nadando en ti. Yo voy andando, óyeme, te estoy llamando. Valle, me encontré un río escondido. Me ahogué ahí y me recuerdo. Hacía calor, pero tenía frío. Me iba a morir.
Bom, estamos aqui no Trip FM hoje conversando com essa mulher absolutamente internacional, cosmopolita, estilista Gilda Midani. Nesse próximo trecho agora, a gente vai falar sobre fotografia, que é a principal atividade, aliás, uma das principais atividades, né? Ela está hoje muito forte aí na moda e tal, mas fotografia é uma parte importante da vida profissional da Gilda. O começo dela no mundo da moda também, ela vai falar agora, vai contar um pouquinho isso e falar como é que ela acabou se tornando uma das estilistas mais destacadas, pelo menos numa certa frequência aí, numa certa instância aí do mundo da moda brasileira. E ainda vai falar também sobre as amizades influentes que deram uma força no começo dessa carreira nova. Vamos ouvir, fala aí, Gilda.
Claro que foi facilitador o fato de eu já conhecer todas essas pessoas sem que tenha conhecido, sendo uma nova estilista, onde você já, a primeira Constança Pascolato que você vê, a coisa já deve olhar para o lado, para se perguntar, está querendo... Não, eu conheci todo mundo, Constança, Glória, os fotógrafos, todos e tal, por um outro lado, enquanto jornalista, enquanto produtora, enquanto... Então foi uma surpresa coletiva, assim, e cheguei muito bem, porque mal ou bem isso que eu fiz no começo já foi, eu digo, naquela época, hoje não é mais original tanto essa coisa do conforto, isso está todo mundo falando já, conforto, sustentabilidade, sustentabilidade tem horror da palavra e até do próprio conceito, de ter que se falar nisso com esse jeito emergencial, porque nada mais isso é do que a ética que sempre foi. Eu falei, eu não saio de casa de manhã dizendo que eu não vou matar nem roubar ninguém, por que eu vou dizer que eu vou ser correta com os meus funcionários ou tentar com o planeta na manhã, né, isso, ça va sans dire, né, como dizendo. Pelo contrário, isso aí virou é o novo merchandising escroto dos mais escrotos, né? Então era isso, vontade de... E camiseta, algumas velhas, antigas, da Disneyland, uma coisa que não tinha outra. Daquela malinha que já era fina, que já caía aqui no ombro, que a manga já era... Isso não existia. Essa é a minha pesquisa até hoje. Hoje menos, que eu não preciso mais tanto, mas eu já fico fazendo variações sobre esse tema que eu já meio que destrinchei, né? Então são valores... Muito com, sem nenhuma pretensão, artísticos, assim, de imprimir qualidades e qualidades e significados numa coisa que ela não tem necessariamente na sua função primeira, né? Eu acho que também tem uma coisa, assim, muito dessa minha, essa minha iconografia pessoal, assim, esse étnico, eu sou fascinada pela coisa étnica e eu sinto que eu... De novo, modestamente, eu criei uma etnia particular, assim, é uma coisa que vem, de novo, dessa coisa primitiva que eu tanto sou e sou bem. Eu sou uma pessoa que eu não consigo... Pergunta ao André, diz, você é selvagem, parece uma selvagem, que tem alguma coisa coçando. Ele diz, não pode coçar. Eu falei, como não pode coçar uma coisa que coça? Como é que... Onde é que tem esse registro? Eu não tenho esse filtro que depois... Coçou. Aí você pensa, coço ou não coço? Não, melhor não coço. Não, eu já cocei quando... E eu sou muito assim. Então, eu acho que tem essa coisa de que nada pode me incomodar. Se eu pôr uma coisa que tem algum aspecto que está me incomodando, aquilo já me chama tamanha atenção que eu não consigo fazer mais nada. Então, até eu tenho tanta consciência do que pode atrapalhar a fluidez de qualquer coisa, seja aqui, a máquina mortífera, ou todas as outras poucas, que pelo menos é o que eu digo, conforto, minha paz do corpo, pelo menos. Então, o corpo fica em paz. Aí a gente eu posso tratar da paz da cabeça, sabe? E convicções por observação também. Eu acho que as pessoas são muito mais interessantes quando elas estão no total uso, quando o pé está pisando direito no chão, quando o movimento não está impedido por nada. Eu acho abominável a postura de uma mulher vestida com essas coisas que não cabem no corpo, que o corpo não cabe nelas, E os saltos que as pessoas... Muito raramente as pessoas sabem andar. Os saltos hoje já são... Passou até da cor, nem mais salto. Aquilo são fetiches. Até por esse lado ainda fica interessante, né? Quando você pensa na deformação mesmo. Mas aí deixa pra gênio, como de Garçon, que fala tão bem disso. Eu tô aqui no simplesinho. O começo disso foi um começo muito por uma via... Que não foi pela via da indústria. Eu comecei a mexer com indumentária, com roupa, com tecido, fazendo figurino de teatro e de ópera, né? Que foi a puta de uma porta da frente, né? Uma entrada de luxo, assim, né? É a porta da frente. Depois, agora eu já tô na porta dos fundos de novo. E muito desejo de arte e artesania que eu tinha. Assim, até foi por aí, foi trabalhando lá na Áustria com um figurino de uma ópera enorme que eu fiz com o Gerald Thomas, Arão e Moisés. Imagina, meu primeiro figurino importante, eram 250 pessoas em cena. E com a sorte de que o Gerald, com aquela coisa iconoclasta, quer dizer, não tinha nenhuma pesquisa de época, nada disso, ao contrário, eram coisas... com significados, né? Então, muito plástico, visual Eu muito nesse universo. E aí tem um recurso lá que se usa muito para indumentária, para figurino e para cenário também, que é látex e gaze. Trabalha-se muito com látex e com gaze de hospital, que ela fica com um aspecto de velhice e ao mesmo tempo você consegue incorporar coisas ali dentro. Essa técnica me fascinou muito. Quando a gente se separou, eu já estava até na minha terapia, dizendo que eu queria essa coisa da autoralidade. A autoralidade, eu abdiquei um pouco da autoralidade muito cedo, porque eu entrei muito cedo na fotografia por um caminho autoral. Me foi dado uma autoridade que eu talvez não tivesse preparada para ter, ou talvez não tivesse estrutura emocional para ter. Talvez, por exemplo, Caetano me chamou para fazer o tal da capa do disco. Talvez foi o primeiro trabalho importante, né? Eu fazia muito relatório anual, duas coisas gráficas e arquitetônicas, muito cedo, onde era uma coisa de descobrir, eu me lembro de descobrir a relação áurea, aquilo me acalmava o coração. Mas isso foi muito cedo. E então eu sofri muito, porque eu às vezes estava em situações que eu não me sentia... Não porque eu não conseguia fazer uma imagem bonita, mas eu não tinha convicção do que eu queria fazer. Sabe? Fui fazendo muito, ficando doida. Eu me lembro que eu não ficava, era tanta dúvida que eu ia na esquina tomar três cachaças, aí tinha que fazer e ganhava prêmio. Mas... E aí teve um momento que eu senti que faltava na estrutura de fotografia criativa, diferente no cinema, tinha um ser chamado assistente de direção. Alguém que não tem a carga autoral, mas tem acesso a toda a estrutura que permite a coisa criativa, que está em contato até com quem pega, com quem encomenda esse trabalho. Isso eu digo lá na publicidade, na moda, no editorial e tal. E que essa pessoa, que não existe, que produtor naquela época, era fiscal de orçamento, né? Só ficava vendo orçamento sem que soubesse, tivesse ferramenta para dar nenhuma alternativa. E eu falei, pô, eu não podia, era uma hora que eu já, até pelo meu status profissional, eu não podia ser assistente de ninguém, para entender como é que era, para aprender mais, sempre fui autodidata. Aí eu falei, pô, aí começou uma coisa do Brasil virar locação para fotógrafos estrangeiros, isso é lá nos anos 90. E eu trabalhava na Editora Abril, eu representava Capricho aqui no Rio, fotografava para Playboy, não sei o quê. E me chamaram, não sei por quê, que tinha uma equipe chegando da Grécia, e eu fui fazer a produção executiva daquilo. Fiquei encantada com... E eles muito encantados comigo, porque eu era produtora, mas eu entendia de lente, eu entendia de luz, eu entendia de locação, eu entendia de... Sabe, eu fazia cama mesmo. E aí fui, comecei a fazer muito isso, entender que através da produção, eu acabava interferindo mais no resultado do que só nessa coisa autoral. Então eu passei a vida isso, fazendo muito produção para os outros. Depois também, com essa parceria com o Gerald, era ele o autor de tudo. Eu estava com uma vontade, assim, eu já estava começando a ficar madurinha, já tinha convicções que eu não tinha antes. E aí com a separação, eu saí de Nova York, fui para Los Angeles e fiquei lá sabaticamente num jardinzinho em Santa Mônica, sem carro. E a minha terapeuta falou, você vai ter... Eu me lembro, nessa separação, eu saí de casa, eu fiquei longe da minha casa. Aí, para eu ir lá fazer a mudança, pegar minhas coisas, ele ia pro Brasil. Ela falou, nesses 10 dias que você vai ter na tua casa, você vai fazer alguma coisa com esse látex. Porque eu falava com ela do látex e da gaze, que eu tava fascinada com aquilo. É o teu compromisso, você não vai para Los Angeles, nem para lugar nenhum, não... perdendo esse cabaço, assim, porque vai virando um monstro, né, que você não faz. Eu me lembro daquele, olha, isso tudo, isso é 11 de setembro, isso foram assim, uma semana depois de 11 de setembro, a cidade ainda coberta daquele pó, eu indo lá pra rua, não sei aonde, carregando lata de látex com manequim atrás da pia, e me dando conta, meu Deus, eu nunca carreguei pedra pra mim mesmo, eu sempre carreguei pedra pros outros. E aí, eu fiz uma coisa que me agradou muito, e lá em Los Angeles eu fiquei fazendo isso. Então eu morava do lado da Uma Thurman, era minha vizinha de porta. Então ela vinha da Palpite.
A gente está hoje aqui com a Gilda Midani no Trip FM. Vamos continuar já esse papo, mas agora a gente vai fazer uma pausa para tocar uma música. A gente vai com Caetano Veloso, com quem a Gilda trabalhou por muitos anos. A música é Beleza Pura, daquele disco de 79. Cinema Transcendental. Depois do Caetano, tem mais Gil Damidani hoje com a gente no Trip FM.
Amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não, moça preta do Curuzu, beleza pura, federação, beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Toda minúcia, toda delícia. Não me amarra dinheiro não, mas elegância. Não me amarra dinheiro não, mas a cultura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não. Moço lindo do Badawi, beleza pura, do Leaie, beleza pura, dinheiro e yeah. Beleza pura, dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é um guiar, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar a fina palha da costa que tudo se trance. Todos os búzios, todos os ósseos. Não me amarra dinheiro não, mas os mistérios. Não me amarra dinheiro não, beleza pura, dinheiro não, beleza pura, dinheiro não, beleza pura, dinheiro e yeah. Beleza pura, beleza pura, beleza pura, beleza pura, beleza pura.
Você está no Trip FM.
Estamos de volta aqui para mais um bloco do Trip FM, hoje com essa convidada incrível, uma entrevista bem legal feita para a revista TPM, que você ouve com exclusividade aqui o áudio no nosso Trip FM. A nossa convidada de hoje se chama Gil Damidani, é sem dúvida uma das mulheres mais interessantes do Brasil. O que ela fez de coisa, o que ela já rodou, 4 casamentos, 1000 histórias, e agora, se isso não bastasse, ainda é sogra da Sabrina Sato, né? A mulher realmente tem um currículo único, ímpar. Bom, nesse último bloco a Gilda fala sobre a infância dela, os pais dela, começo da carreira de fotógrafo, e depois explica como é que ela conhece tanta gente maluca e influente. Da onde vem essa rede incrível de contatos da Gilda Midani? Vamos ouvir.
Pequenininha, quer dizer, eu tinha uma mãe muito tiete, eu acho que ela minha mãe me botava para ir, nunca vou esquecer, no Caiçaras, eu tenho até essa foto. De alguma maneira, ela me pedindo para ir falar, peguei de autógrafo para Jair Rodrigues. Eu sei que eu sempre tive um fascínio assim, pelas pessoas que faziam diferença, que eram conhecidas no mundo, que se destacavam. Eu me lembro que eu tinha, inclusive, essa sensação em algum lugar, desse pensamento. Eu tenho certeza, se eu estiver na rua, em Londres, e os Beatles passarem, eles vão notar que eu não sou igual a todo mundo. E eles vão entender que eu tenho alguma coisa a ver com eles e que eu posso ser amiga deles. É uma coisa de admiração. Quando eu digo tiete, não é tietagem, não. Porque tietagem, você, ao contrário, acho que tem um distanciamento maior. Eu acho que eu sempre, até por sempre sentir que eu não pertencia, que eu não era igual ao que eu devia ser igual, talvez era uma né, no colégio, eu sempre era... Sempre fui meio discriminada, assim. Me achava que eu era metida a mais velha, que eu era cheia de argumentos. A professora brigava sempre comigo que eu era defensora dos fracos e oprimidos. Eu sempre tive... Não sei se eu tinha irmãos muito mais velhos. Minha mãe também era uma família... Não era igual a todo mundo, assim. Eu acho que talvez o alento, o conforto era porque eu achava que eu devia ser parecida com alguma coisa que não... Eu não sei nem, não vou tentar fazer muito sentido, não. Até porque é bom que as coisas que você pergunta são novas, então eu não estou acostumada a pensar nelas. E que é legal. Mas, e sempre essa sensação de que eu ia me reconhecer ou ter mais sensação de belonging, de fazer parte fora do Brasil do que no Brasil. Sempre. Inclusive, fotografia, eu comecei a fazer fotografia de. Uma desculpa que eu inventei boa para convencer meu pai de me mandar estudar fora. Era para estudar fotografia, que não tinha, aí ele me pegou uma peça que ele me fez provar que eu queria fotografia, me deu um equipamento, aí eu tinha que fotografar para mostrar para ele, aí me envolvi já numa vida profissional com fotografia, sem muito bem entender como é que aquilo tinha acontecido. Mas sempre fui muito desinimido, até em terapia eu tenho dito isso, que eu fui muito pouco amparado, eu tive muito pouca educação, até por conta disso, dos meus pais serem mais velhos, de eu ter perdido minha mãe muito cedo. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos, que imagina, desde 9, 10 ela já estava doente. Minhas irmãs eram mais velhas, cada uma na sua onda. Eu fui muito solta, assim. Por assim dizer. Então eu tenho dito isso na terapia, né? Meu Deus, como me faz falta certo tipo de orientação mais convencional. Eu vejo as pessoas que falam muito, assim, meu pai me ensinou tal coisa assim, meu pai dizia que eu... Eu não tenho esses registros, eu tenho um registro, que era do meu pai dizer que eu era muito esperta, que sempre me diziam isso, você ela conserta relógio no escuro com o cotovelo. E são das únicas coisas que eu não questiono na minha vida, de todas as minhas dúvidas, assim, eu acho que esperta eu sou, eu me viro, eu sou streetwise, eu me viro em qualquer situação, assim, né? Uma coisa meio de sobrevivente também, né? Mutante, sem dúvida. Inclusive, é o termo que... Eu até estava falando com a Thelma agora. Tenho... Mudo de opinião. Acho que das coisas melhores do mundo é mudar de opinião, mudar de... Experimentar. Eu sempre tive uma maneira de olhar para a vida, de viver a vida pelo bom e pelo ruim, muito adolescente, com muita curiosidade, muito frescor. Também por conta disso, a parte ruim é muito insatisfeita, inquieta, né? Sempre buscando do que eu fazia parte, de que eu fazia parte, de que grupo que eu fazia parte, buscando até hoje, eu acho, assim. E não, eu acho que o amadurecimento, alguma tranquilidade nisso, ou amadurecimento nisso, é entender que a minha história é não fazer parte de grupo nenhum e fazer e permear por vários deles da mesma maneira, com a mesma tranquilidade. Então não posso, não vou ter nunca esse eu acho, essa sensação confortável de que eu pertenço, de que eu cheguei lá. Vou estar sempre buscando mais, mas também é isso, é a dor e a delícia de ser o que a gente é.
Bom, é isso, essa conversa vai longe, a gente separou aí o que a gente considera alguns dos melhores momentos do papo com a fotógrafa, estilista e figurinista Gilda Midani. Você gostou da entrevista e quer conhecer mais sobre a Gilda? Passa na banca mais próxima e pega a TPM desse mês, tem a entrevista completa lá com mais trechos da história dela e um monte de fotos muito bacanas também para você entender um pouco visualmente essa trajetória de vida profissional e pessoal única. Na revista tem um pouco também do que foi dito aqui, mais um monte de histórias bacanas sobre o Caetano, sobre o casamento dela com Gerald Thomas, enfim, a trajetória dela na moda, na fotografia, a questão das drogas, as viagens que ela fez, um monte de coisa bem legal, conteúdo de primeira linha nessa edição da TPM com a Gilda Midani. A gente encerra então o papo com a Gilda, tocando os canadenses do The Band e a faixa This Wheels on Fire, um dos grandes clássicos dessa banda. Vamos ouvir então The Band. If your memory serves you well, we're going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No matter what, we'll come to you with another tale to tell. Did you know that we shall meet again if your memory serves you well? Wheels on fire, rolling down the road. Just notify my next of kin. This wheel shall explode. If your memory serves you well, I was going to confiscate é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no @TripFM. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 13 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!